prossima.
We already know. Ninguém vai viver para sempre, por isso eu vou beber copos e assim dia não. Yeah, we already know, hey, we already know, hey, we already know. Tem knowledge que eu nem me esforço para passar mensagem. Eu não defendo a escola, mas é para a defesa. Então boy, estou no B do Mirage. Agarrado ao game, agarrado ao drink. A miúda que tu queres, agarrada a mim. Primeiro não menti, vive mesmo assim. Só ao ver as vistas lá do meu jardim.
Fuck that, eu vou dizer fuck that. Ah, pergunta o que é que vais fazer quando acabar o rap, yo. Fuck that, vou ser rico nessa altura. Com uma mansão no Algarve, a viver o sonho na tua. Ei, ei.
Esta é a primeira música a solo do Rodrigo Liassa com Real It. É ele que se junta a nós, é o nosso convidado de hoje. Rodrigo, bem-vindo.
Olá, olá.
Como estás? Bem disposto? Obrigada pela disponibilidade para estares connosco.
Está tudo impecável.
Muito bem-vindo.
Rodrigo, já vamos falar desta tua aventura a solo, mas eu queria que me explicasses isto. Tu começaste a tocar bateria aos 3 anos?
Exatamente. Comecei na música desde cedo, o meu pai já, pronto, era pianista, ou seja, encaminhou-me logo para esse mundo e pronto, sempre tive essa veia de músico e pronto.
Mas espera, uma bateria aos 3 anos, portanto, foi o teu pai que te ofereceu uma bateria?
Sim, era daquelas baterias de plástico ainda, já dava para dar uns toques.
Eu estava a pensar nos vizinhos, mas pronto, enfim, 3 anos começaste tu, portanto sempre soubeste no fundo que a música era o teu caminho, não é? Já tendo essa base também familiar.
Sim, basicamente eu sempre tive uma ideia fixa na minha cabeça e foi a única que nunca mudou, que foi seguir pelo caminho da música, e de facto sempre bati o pé em relação a isso e tenho conseguido algumas coisas.
E tens também formação clássica, não é? Foi por aí que tu começaste. Tu és de Évora, certo?
Certo, sou de Évora e lá está, fui para o conservatório assim que deu para entrar no regime articulado da escola. Uhum. Daí fui para Lisboa, para a Orquestra Metropolitana de Lisboa, tirar o curso profissional, e depois entretanto apareceram os à toa e aí desviei um bocado do caminho clássico, que a minha ideia inicial até era tocar vibrafone jazz, que também não é clássico, mas pronto, é outra onda, mas depois surgiram os à toa e mudei o caminho.
E o sucesso todos os à toa surpreendeu-te ou não? É que isto de repente tornou-se um fenómeno, não é?
foi assim tudo muito de repente. Aliás, nós nem sequer tínhamos noção do que é que iria acontecer, porque as nossas gravações não era nada profissional, gravámos no estúdio com o meu pai, era assim tudo muito amador, mas tivemos a sorte de, na altura entrámos, pronto, na Tradio, essa história toda também já está na internet, e que nos ajudou a chegar ao Universal, e daí deu um boom, foi tudo muito de repente. Mal tínhamos, sei lá, no Facebook acho que tínhamos 600 gostos na altura e fomos logo abrir um concerto da Jessie J, por exemplo, numa arena. Uhum. E foi incrível.
Claro que sim, portanto foi no fundo o teu sonho tornado realidade também, não é? Portanto foi aí a base de tudo. Porque é que agora foi o momento certo para te lançares a solo?
Pronto, isto, como todas as bandas, temos sempre todas ideias divergentes. Mesmo estando no mesmo grupo, cada um quer fazer mais ou menos a sua cena, pronto, digamos. Uhum. E eu já estava com este desejo de produzir há algum tempo, até porque quando estávamos à toa íamos fazer músicas, eu juntava-me com produtores já profissionais, tais como o Twins, o pessoal da Red Mojo, etc. E dava-me vontade de fazer os instrumentais também, e metia-me com eles e tentava saber mais sobre isso. Até que chegou ao dia em que comecei a tentar fazer as minhas coisas sozinho, em que ainda não tinha qualidade suficiente, por isso não quis guardar-me um pouco mais, quis aprender mais, e quando senti que queria fazer isso da minha vida e precisava desse tempo para mim, para produzir, achei que seria melhor abandonar a banda, até porque eles tinham outros objetivos como banda. E eu, se continuasse na banda, ia estar a atrasar muito esses objetivos.
E tu, como já tinhas esta noção, esta ideia de que querias mesmo seguir uma carreira a solo e querias fazer as tuas coisas, optaste por avançar. Portanto, nada disto foi uma precipitação, nada disto corre o risco de ser um passo em falso. Tens toda a segurança das tuas capacidades e daquilo que queres fazer e as ideias bem fixas sobre o tipo de música que queres fazer.
Sim, não foi nada precipitado, até porque nós falámos bastante sobre isso e pelo que era melhor, principalmente para a banda. Nós falámos em relação à banda e pensámos o que é que vai ser melhor para a banda neste momento. E naquele momento o melhor para a banda era eu sair e eles continuarem, porque eles queriam todos uma coisa e eu queria outra. E sim, em relação às minhas capacidades, modéstia à parte, confio nas minhas capacidades, sempre estudei para isto.
Não tanto sobre as capacidades, mas até mais sobre o tipo de o estilo de som que querias produzir e aquilo que querias fazer mais para a frente.
Sim, o que eu queria fazer mais, lá está, o tipo de produção que eu faço é uma produção muito variada, mas também era um pouco diferente do caminho que os Atua estavam a levar. E nota-se até pela música que eu lancei. E os Atua, enquanto eu estive nos Atua, deram-me muitos contactos, conheci muita gente e hoje em dia eu continuo a trabalhar com eles.
E uma grande bagagem também com muitos concertos, não é?
Sim, sim, nós fizemos mais de 300 concertos enquanto eu estive lá. Ou seja, deu-me, sim, muita bagagem em termos de concertos, muita gente que eu conheci. Mas o que estava a dizer, hoje em dia ainda trabalho com o João, trabalho com o Mário, com o Guilherme. Hoje em dia ainda nos juntamos para fazer músicas, compomos juntos. Eu com o João, inclusive, estive a trabalhar em sons que foram para a Angie Costa, para a YouTuber, e para a Mafalda Creative, que foram duas paródias que fui eu que produzi também com ele. E continuamos a trabalhar e muitas novidades virão também daqui para a frente.
Eu ia-te perguntar precisamente isso, o que é que nos podias contar, Rodrigo? Sobre essas novidades. Se calhar muito pouco, não é? Mas quais são os teus objetivos agora a curto prazo?
Pronto, é assim, eu tenho produzido para outras pessoas, mas este novo projeto que eu estou a fazer é um projeto meu e tenciono continuar a lançar músicas. Basicamente, o que eu costumo dizer às pessoas é que queria ser um Marshmallow, mas de Portugal, que é um produtor que convida outras pessoas e faz a música à sua maneira e tenta, pronto, não é o artista principal que está a cantar sempre, mas é a cabeça da música toda, digamos.
Portanto, essa é a tua referência.
Sim, não como música, mas como o
modelo
que
de produção,
atingir,
sim.
De produtor. Exatamente.
Precisamente, e portanto é por aí o caminho.
Sim, e em termos de novidades agora...
E já tens alguns nomes em vista de pessoas com quem queres trabalhar, algumas vozes conhecidas também cá, lá fora, com quem gostasses de trabalhar, independentemente daqueles contactos que entretanto já foram ou não feitos?
Que já tenho. É assim, eu gosto, há muitos artistas cá em Portugal com quem eu gostaria de trabalhar e possivelmente um dia vou trabalhar. Assim, o maior com quem eu já trabalhei foi o Zara G, do Zwed Bad Gang. Fiz um instrumental para ele. Agora, assim, de artistas nacionalmente, não sei, sinceramente eu não queria optar, gosto deste, gosto daquele, que me der a trabalhar com este e com aquele, apenas tenho várias pessoas com quem gostaria de trabalhar e não interessa, sejam conhecidos ou não, apenas quero fazer.
Mas muito. Esse modelo colaborativo é uma coisa que te agrada, ou seja, não estares preso àquele formato tradicional de banda, seres tu com essa posição também, porventura, de convidar outras pessoas a trabalharem contigo, num trabalho será este, num outro disco ou noutra música será o outro, teres essa liberdade. Dá-te mais prazer neste momento?
Dá, porque eu sempre fui uma pessoa que também gosta muito, gosto de ter as minhas próprias decisões e gosto que a música fique mais ou menos como eu quero. E às vezes isso é o que acontecia na banda, é que umas pessoas queriam de uma maneira, outras pessoas queriam de outra e depois às vezes chocávamos um bocadinho. Mas não, gosto muito de trabalhar assim por conta própria e ter a música à minha maneira, trabalhando com outras pessoas. E de certa forma, sim, sinto-me muito mais confortável e muito mais feliz a trabalhar assim do que em grupo.
E Rodrigo, como é que foram estes teus dias também em confinamento? Como é que lidaste com tudo isto? Nós aqui ao longo destes meses falámos com vários músicos e fomos perguntando se foi produtivo, por exemplo. Como é que foi no teu caso? Agora com esta estreia a sol nesta altura também não é fácil?
Não, não foi fácil, acho que não foi fácil para ninguém, mas pronto, como eu mudei para a parte da produção e para a parte de trabalhar em estúdio, ou seja, eu continuei a tocar bateria, continuei a ter concertos, esses concertos foram todos cancelados, obviamente, mas como sempre tive a parte da produção e a parte de trabalhar em estúdio, arranjei uma solução. Apenas, em vez de me juntar com as pessoas, trabalhávamos todos à distância e continuou a funcionar à mesma, continuou a haver procura. Por isso, no que toca a trabalho de estúdio, não me prejudicou muito. Apenas em concertos, pronto, perdi-os todos.
Claro, claro que sim, mas continuaste a produzir música, isso é que é importante. Rodrigo, obrigada por teres juntado a nós. Para quem te está a ouvir e te quer seguir, basta procurar por Rodrigo Liassa nas redes sociais. Está por lá tudo. O Rodrigo juntou-se hoje a nós. Até à próxima, Rodrigo. Obrigada.
Muito obrigado. Boa tarde.
Rodrigo.
Olá, eu sou a Ana Filipa Rosa. Obrigada por ouvir este podcast. Se gostou, pode sempre partilhá-lo com alguém e ouvir a Rádio Observador. Estamos online, mas também no FM. Na Grande Lisboa em 98.7 e no Grande Porto em 98.4. Obrigada!